Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu hoje, senador Paim, quero abordar um tema que eu já tenho abordado sob outro enfoque, mas que continua atual o problema e, portanto, é dever nosso tentar resolvê-lo de todas as formas. Trata-se da justiça eleitoral, trata-se do ato de votar do cidadão e, inclusive, para dizer, na observação de várias eleições de que já participei, é que realmente, como foi na eleição do governador do meu estado em 2010, as coisas são escancaradamente corruptas. O atual governador, na sua campanha, um candidato a deputado estadual, ou irmão do candidato, pegou uma quantia em dinheiro e a Polícia Federal estava atenta e começou a seguir o carro. Ele jogou um pacote, senador Paim, com 100 mil reais. E o meu estado, na eleição de 2010, que é o menor em número de eleitores, foi o que mais teve apreensão de dinheiro e também coibir as ações descaradas mesmo dos candidatos que são candidatos apenas para tirar proveito pessoal. Eu quero, até para consolidar ou reiterar o que a gente tem dito aqui nas redes sociais também, eu quero ler na íntegra, senador Paim, o discurso de posse do ministro Marco Aurélio na presidência do TSE. Aliás, ontem foi a primeira sessão que o ministro participou como presidente. Eu acho que foi podemos viver um momento muito importante, que é o quê? O TSE tem estrutura suficiente para fazer uma campanha permanente de alerta ao eleitor, para que ele realmente entenda que o grande responsável pela eleição de pessoas que não têm, digamos assim, o desejo, o interesse e as condições de trabalhar pelo bem público, eu acho que se o TSE não fizer isso, os partidos políticos não vão fazer e nem tem, lamentavelmente, hoje, a credibilidade que ainda tem o TSE. Eu quero até lembrar que, no caso da eleição do governador de Roraima, ainda tem uns 4 processos, ou 5, pedindo a sua cassação. Um deles está desde março de 2011, nós estamos em 2013, já tivemos uma outra eleição nesse interim, que foi justamente as eleições municipais. Então, vejam bem, só para citar o caso de Roraima, um processo que está desde 2011, o mandato do governador já se acaba no ano que vem e não se julga. Então, quando julgar, ele já se aproveitou do governo durante praticamente 4 anos. Aliás, tem um precedente no Piauí em que o governador foi cassado faltando 8 ou 9 meses para terminar o seu mandato. Então, fica claro para a população, infelizmente, e para aqueles que se candidatam, que cometer corrupção na eleição não é atingida, não atinge nenhum dos atores dessa questão e muito menos implica na perda de mandato. Inclusive, agora há uma decisão que eu não sou jurista, mas fico muito preocupado com a forma como foi decidido. É que agora aquela ação contra o recurso contra a expedição de diploma, o Tribunal Eleitoral praticamente descartou essa possibilidade de ser julgada no TSE por ação daqueles, tanto o Ministério Público quanto o candidato, quanto o povo, recorram do ato por causa dessas corrupções. Então, vou ler o discurso do presidente do TSE, ministro Marco Aurélio. Serei breve, disse o ministro, como convém em solenidade com a presença de pessoas cujo tempo é escasso. Aos integrantes do tribunal, em suas diversas fases, aos integrantes da justiça eleitoral, como um grande todo, responsáveis em última análise pela intangibilidade do voto, transfiro a homenagem que é prestada por tantos que vieram testemunhar essa posse, do titular e do vice do Tribunal Superior Eleitoral e também pelos que acompanham quer mediante a internet, quer por meio da TV Justiça, esta sessão solene. O reconhecimento da instituição a todos. De volta ao TSE, constato a arte dos desígnios insondáveis. Jamais imaginei, muito menos busquei, uma terceira passagem chegando novamente à presidência e, o melhor, sucedendo a dedicada ministra Carmen Lúcia. Recordo-me das anteriores, especificamente em 1996 e 2006, e as considerarei ao atuar mais uma vez. Na década de 90, ocorreram as primeiras eleições informatizadas. 10 anos após, deu-se um alerta sobre a concretude do direito. Presente quadro de perda de parâmetros, de abandono de freios inibitórios na vida pública nacional, ressaltei como continuo a fazê-lo, a necessidade de observância estrita das normas de regência. Infelizmente, o avanço cultural ainda não se mostrou satisfatório. Por isso, adotar um minimalismo judicial põe em risco o equilíbrio na disputa, dá lugar ao império da esperteza e compromete a vontade real do eleitor. Aqui, aquele assunto que me referi ao estado de Roraima na eleição do atual governador, é um fato estarrecedor. Ontem falei em advertência aos homens públicos. Hoje, dirijo minhas palavras, as minhas melhores forças aos concidadãos, conclamando-os a acreditarem individualmente na dimensão possuída, no poder que detêm, porque integrados em um Estado democrático de direito, vivendo em uma república. Essa bênção geral, que o poder pertence ao povo, sendo exercido pelos representantes legitimamente escolhidos. Então, estes devem ser os vocacionados a servir ante o cargo ocupado, jamais o utilizando com a finalidade econômica financeira pessoal. Caríssimos eleitores, continua o ministro, o voto é o maior indicativo do estágio democrático experimentado por uma nação, tanto que é logo extirpado quando o autoritarismo se instala. É bom que o povo entenda isso. Quando não há o voto livre e secreto, aí já está instaurado um regime autoritário. O voto como instrumento de manifestação da vontade de um povo há de ser genuinamente livre, decorrente de convicções e de expectativas sobre o futuro do país. Nunca pode estar atrelado ao cabresto ideológico, às promessas vãs e aos interesses particulares e momentâneos de quem quer que seja, tanto candidatos quanto eleitor. Eis a figura central de todo o processo de escolha, o eleitor e não o candidato. A figura central, diz o ministro, é o eleitor e não o candidato. O eleitor, sim, é insubstituível no ato de votar. Cabe-lhe aprovar ou rejeitar a atuação do parlamentar ou do administrador anteriormente eleito. Cabe-lhe sinalizar ao político o necessário agir com fidelidade de propósito. Cabe-lhe a decisão quanto ao país que queremos. A verdadeira revolução não é fruto da tecnologia, mas da ética. Já passou a hora de amadurecer e abandonar a superada ideia de que os problemas brasileiros não são nossos. E não dependem para ser resolvido do povo, mas tão somente do governo. Urge sair do marasmo, participar com responsabilidade e assumir o papel reservado a cada um de nós, todos brasileiros e brasileiras. O direito ao voto torna-se um dever em face da grandiosidade do bem jurídico protegido, o país. Quer dizer, a pessoa que vota, seja no estado de Roraima, seja no estado do Rio Grande do Sul, onde estão os pontos extremos do Brasil, no norte, no meu estado de Roraima, o Monte Caburaí, e lá no estado do senador Paim, o Arroz Chuí. O direito ao voto torna-se um dever em face da grandiosidade do bem jurídico protegido, repito, que é o país todo. Assim como o poder familiar é direito e obrigação conferido aos pais a gerência da vida e os cuidados essenciais ao desenvolvimento da criança. O voto confere ao eleitor uma licença para a escolha dos ocupantes de cargos políticos. Os eleitos exercerão os mandatos em plenitude, inclusive sobre aqueles que não votaram ou que votaram em branco. Então, eles também estão representados pelos políticos que saem eleitos da eleição. Então, a pregação do voto nulo, a pregação do voto em branco é uma coisa antidemocrática, porque propicia que justamente os maus se aproveitem desta ausência no exercício do voto para realmente se eleger com mais facilidade ainda. Os eleitos exercerão os mandatos em plenitude, inclusive sobre aqueles que se recusam de votar. Em jogo está o Brasil, gigante em dimensões, riquezas e problemas. Podemos atuar em prol da democracia, do desenvolvimento, da redução das disparidades econômicas. Como então abdicar de tão sublime direito que é o ato de votar? Se o motivo é o descontentamento com a quadra vivida, relembremos ser a urna o lugar de protesto social por excelência. É preciso avançar culturalmente, deixar de lado a apatia, a acomodação. A hora se aproxima. Convoco, disse o ministro, todos os cidadãos brasileiros a comparecerem às urnas nas eleições de 2014 e expressarem, pelo voto livre, de forma pacífica e ordeira, o que desejam para o futuro da nação. Descabe apoiar a bandalheira, o quebra-quebra dos encapuzados, o enfrentamento às autoridades. Mostram-se inviáveis a paralisação de atividades, como o fechamento de vias públicas, o desatino, quando se tem à disposição mais eficaz instrumento de modificação da realidade social e política, que é o voto. Sim, a vontade do povo é soberana, mas deve ser depositada nas urnas e não incendiando as lixeiras das ruas. A justiça eleitoral não se limita a viabilizar as eleições, a realizar a contagem dos votos e a proclamar o vencedor. Mantém-se atenta aos desvios de conduta do candidato e do ocupante do cargo público eletivo, trabalhando ininterruptamente e não apenas no período das eleições. Isso é muito importante. Incumbe-lhe, a partir do direito posto de normas imperativas, zelar pela correção dos procedimentos anteriores à disputa, porque também muitas das corrupções são feitas no período anterior e às vezes até a um ano da eleição, como é o caso do governador de Roraima, que já está em plena campanha política, reunindo professores, funcionários públicos e lançando a sua candidatura a senador numa clara antecipação da campanha que ele está praticando. O descaso com a coisa pública e o desvio de finalidade no exercício do cargo ainda são corriqueiros, lamentavelmente. O elevado número de processos julgados pela Justiça Eleitoral e também os não julgados indica, e essa observação já é minha, não só os julgados como os não julgados, o elevado número de processos julgados pela Justiça Eleitoral indica, de um lado, a persistência daqueles cuja pretensão é o locupletamento de outro e a vigilância exercida pela imprensa, pelo Ministério Público, pelos partidos e candidatos e também pelo cidadão eleitor. Mesmo diante do instrumental colocado à disposição das entidades formalmente destinadas a apurar e condenar abusos, nada é mais efetivo no combate ao desvios de que a vigilância do eleitor. O controle mútuo exercido pelas partes antagônicas é salutar para inibir os desmandos e as irregularidades na medida em que possibilita à nação a cessação do fato, de fato, e o afastamento dos culpados. Mas nada, absolutamente nada, se iguala ao protesto efetivo do cidadão, que, para tanto, conta com uma arma forte, que é o voto, para a escolha dos que merecem. Se o erro é inevitável, porque é inerente à conduta humana, não nos esqueçamos de que o canto do lucro fácil chega sem dificuldades aos ouvidos dos que creem na impunidade. Daí a importância de atuar vigilante, impedindo a falcatrua ou interrompendo-a, a fim de afastar do exercício do cargo os que desonram o juramento feito no ato da posse. Indivíduos mal intencionados fiam-se na displicência e na omissão dos demais para instalarem os escritórios do crime dentro de órgãos públicos ou em empresas com as quais negociam. É inviável esperar que o poder público solucione todas as charadas. A participação do maior interessado, ou seja, o cidadão de bem, aquele que não compactua com o erro e pretende a correção dos rumos, surge indispensável. Incontáveis vezes ouvi críticas sobre a legislação nacional. Considero que a resposta aos problemas não está na criação de novas normas. No Brasil, não precisamos de mais leis, como, por exemplo, a que aprovamos aqui, de uma chamada mini-reforma política, e o Congresso fica todo o tempo fazendo isso, lamentavelmente, e, aliás, contra o meu voto, essa mini-reforma, porque é uma enganação dizer que estão reformando qualquer coisa consistente. Aliás, ao ler aquela mini-reforma, me parece, ao contrário do que se prega, beneficiar cada vez os mais poderosos. Os cargos não podem ser utilizados para alcançar objetivos pessoais e imediatos. Aquele que assim age deve ficar impedido de permanecer ou retornar ao exercício do cargo público. Cabe, em primeiro plano, ao cidadão, ao eleitor, ter presente a falta e, nas urnas, corrigir o erro. Repito, o bandido conta com a passagem do tempo, com esquecimento, com impunidade. Poucos ousariam tanto se tivesse a certeza da dura punição que os espera. Nesse ponto, as instituições nacionais vêm mostrando força e destemor. Disso não tenho a menor dúvida. Ainda que as curvas das normas de regência tornem mais longo o caminho, a retidão acaba por triunfar. Por último, posso afirmar que o Judiciário, comprometido com a aplicação eficaz da lei, de modo a responder ao clamor da justiça, por justiça, aliás, anunciando aos quatro ventos, com as consequências próprias, que o meio justifica o fim, e não este, doa em quem doer. Pouco importa, já que o processo não tem capa, tem conteúdo. Quer dizer, o processo que visa inibir ou interromper a corrupção tem que, de fato, ser um processo, isto é, sem capa e sim com conteúdo. Recursos financeiros são empenhados na busca de soluções. Centenas de servidores recebem o treinamento a fim de afastar dificuldades. A identificação biométrica está em implementação para evitar fraudes. Os equipamentos usados são de última geração. Nenhum cidadão, em pleno gozo dos seus direitos políticos, ficará impedido de votar. As urnas chegarão por terra, água ou ar a todos os cantos deste país continental. Enfim, tudo é pensado e feito para permitir o exercício amplo e restrito dos ideais democráticos. Que o eleitor, ciente do seu grande papel que desempenha na construção de uma nação independente, desenvolvida e soberana, aceite o desafio e compareça às urnas, fazendo-o com pureza d'alma, de forma livre e conscientizada. Perceba que, embora senhor de um único voto, é autor fundamental da obra voltada não só ao respectivo bem-estar, como também aos das gerações futuras. Mãos à obra e que reine o entusiasmo em busca de um Brasil melhor. Senhor presidente, se nós analisarmos esse pronunciamento, realmente é uma posição, uma mudança de posição do TSE junto à eleição. O ministro Marco Aurélio foi muito claro ao dizer que a grande responsabilidade por estar presente em cargos públicos eletivos, pessoas que sabidamente são corruptas ou que induzem a corrupção, nós de fato teremos um novo momento. E o presidente do TSE pretende, a partir de agora, senador Paim, fazer uma campanha permanente de conscientização do voto. Porque senão ficam pessoas como o atual governador de Roraima no cargo, apesar das constatações do Ministério Público Estadual, da Polícia Federal, e todos os cidadãos tomam conhecimento pela imprensa desses atos e depois ficam revoltados e pensam que a saída é não votar ou anular o voto ou votar em branco. Não é, eu quero aqui fazer um apelo a todos os cidadãos e cidadãs de bem deste país para que nos unamos para combater esse grande mal para a democracia. É muito bom saber também que não é a eleição de um candidato que torna aquele candidato ladrão. Na verdade, é o eleitor que bota um ladrão para estar no cargo público. Então, é muito importante que cada um do cidadão seja o mais humilde, até os mais proeminentes que tenham essa consciência de que votar é, sobretudo, um dever cívico para com a nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente, e quero dizer que voltarei muito a esse tema nesse período que, digamos assim, já de pré-campanha para aqueles que vão para a reeleição ou vão para a eleição nos parlamentos e também para aqueles que exercem o poder executivo como governadores e presidente da República. Muito obrigado.